Radioativo, sua rádio, seu portal.
Top 5. O que é top na Audioativo?
Bom dia, ouvintes. Bem-vindo de volta a mais um Top 5. Hoje estaremos falando das apresentações mais memoráveis do VMA. Como comentaristas, hoje temos Estela.
Bom dia, ouvintes. Essa semana teve o VMA e aí a gente vai falar das apresentações memoráveis, porque o dessa semana a gente já até falou de algumas músicas nos outros Top 5, né? Então, a gente resolveu trazer algumas antigas.
Inácio.
Bom dia, ouvintes. É muito bom rever as apresentações, assim, algumas apresentações que eu não estava, sei lá, com 2 anos de idade, mas, assim, memoráveis, realmente. Estou muito animado para falar.
Lara.
Bom dia, ouvintes. Pois é, tem muita coisa, muitas músicas de antes da gente ter nascido até, e muita apresentação que a gente nem viu, mas que continuam memoráveis.
E Vitor.
Oi, ouvintes e top singer de todo o Brasil. Estamos aqui para comentar, vai ser muito bom. Tem muita apresentação memorável, então vem aí.
Em quinto lugar, vamos com Lady Gaga no primeiro VMA dela, com Paparazzi.
Amidst all of these flashing lights, I pray the fame won't take my life. We are proud, we're good, common, loud. Got my flesh shines through. Need that picture of you.
Paparazzi, promise I'll be kind, but I'm.
Bom, essa foi Paparazzi, da Lady Gaga. Foi a primeira aparição dela no VMA. Essa foi na edição de 2009. Bom, Paparazzi foi a quinta nessa lista nossa que a gente fez, mas é a minha favorita da lista, então para mim é a primeira. Primeiro eu vou falar um pouquinho da música. Foi o quinto e último single do The Fame, que foi o álbum de estreia da Gaga, que foi um sucesso absurdo e lançou ela como essa artista aí que tá aí até hoje. Ela estava surgindo ainda nessa época como a nova promessa do pop, promessa que para mim se cumpriu, né? E ela já tinha emplacado um Just Dance e um Poker Face, que foram mega hits. E Paparazzi também fez muito sucesso. Alcançou o sexto lugar na parada da Billboard. Enfim, agora falando da performance. A música em si, ela trata do lado obscuro da fama. Porque o The Fame, ele é falando tipo, da fama, e, enfim, do dinheiro, dos romances que traz. E Paparazzi traz um pouco do lado mais obscuro, que é da obsessão, dos fãs e tudo. E da mídia e tudo mais. E aí, nessa música, ela que se coloca no papel de obcecada por um homem que ela ama. E o clipe retrata bem isso. E na apresentação, ela está rodeada pelos dançarinos. Eles acompanham cada passo dela, cada movimento dela. Até tipo, ela fica meio desfocada, talvez. E quando vai chegando no final, ela começa a tocar o piano sentada. E quando ela levanta, ela está coberta de sangue. Está escorrendo sangue. Aí os dançarinos deitam ela. E no final, ela é suspensa por uma corda e se pendura como se ela estivesse morta. Eu acho que é como se a fama tivesse matado ela. Então, é isso. Ela canta ao vivo, sem playback, uma apresentação com conceito, que faz sentido. Enfim, eu gosto muito, acho muito icônica. Para mim, eu acho que é a mais icônica de todos os VMAs. E o que vocês acham?
Falo com tranquilidade, a melhor fase da Lady Gaga. É isto. Essa apresentação é icônica. E a música é perfeita.
Perfeita.
O que é Shallow, perto de Paparazzi e Poker Face, todas as músicas dessa fase, que são muito boas.
Falando de fama e sucesso e coisas assim, a Lady Gaga deve sentir falta, né? Porque assim,
garoto.
Morreu. Depois de... Como é que foi aquele álbum que ninguém nem lembra o nome, que tinha o chapéu de cowboy?
Joanne.
Ah, foi um fracasso. Depois disso, só foi ladeira abaixo.
Que isso, menino? O Shallow agora?
Ah, Shallow escorado no filme.
Ah, não.
Uma publicidade tinha em todo canto, então assim...
Fica em choque.
Comparando com o sucesso que ela fazia, sem esse tanto de publicidade, se escorar em nada, nem em filme, nem em nada assim, ela sentiu um pouco de falta disso. Apesar dela inovar, mas, sabe, inovar deveria ser pra bom, mas no caso dela, só pra ruim.
Cara, essa apresentação pra mim, memorável, é perfeita, entendeu?
Tudo muito boa.
Não tem... é tudo ao vivo, entendeu? Ela cantando, ela toda assim, deitada, jogada, cantando. Quando ela começa a sangrar, o visual, é tudo perfeito. Mas assim, já que vocês falaram de Shallow, eu não ia comentar nada de Shallow, mas já que vocês falaram, eu acho, essencial inovar, ter diversas fases. Eu acho que Shallow funcionou, a gente não precisa nem ir muito além do filme, que foi um sucesso de bilheteria, e a música hitou muito. Mas assim... eu acho que a performance realmente... Eu acho que a performance da Gaga realmente mudou. Assim, não é, a gente nunca vai ver um Paparazzi... ela fazendo um Paparazzi com o Shallow, entendeu? Mas eu acho essencial mudar. E essa apresentação é icônica. E, pra mim, a Gaga continua a mesma.
Ah, mas assim... Já de morto já inovou muito. E Michael Jackson. Michael Jackson soube inovar aí depois da morte. Mas ela... O que ela tá fazendo aqui, gente? Manda esse espírito embora.
Falando em inovar, eu também acho importante a gente relembrar de quando ela foi com o vestido todo de carne no VMA de 2010.
Sim, chocou a todos.
Luísa Mel, não veja isso.
Chocou. E também o VMA de 2013 com o aplauso, que mesmo assim, muita gente não gosta do art pop. Eu, particularmente, acho... que tem um conceitozinho, não acho tão bom, mas...
Temos um monstro aqui.
Defensores do art pop unidos.
Tem um conceito, entendeu? Tem uma coisa ali por trás, tem que entender.
Temos um monstro aqui que aprova qualquer...
aprova qualquer coisa
qualquer
da Gaga.
Qualquer coisa do Lady Gaga.
Pode fazer qualquer coisa que aprova. Mas, enfim, eu também acho bom a gente citar a apresentação de aplauso, que também foi muito icônica, mas essa de Paparazzi marcou.
Eu também acho que a Lady Gaga... Eu sinto que ela é aquela artista que pode ter qualquer fase dela que... É sempre diferente, uma é sempre diferente da outra, muito diferente. E, sei lá, eu acho que a inovação dela sempre dá certo.
Ah, Michael Jackson sempre tá diferente. Uma vez tá vivo, outra vez tá morto.
Deixa o morto lá.
Mas assim, é bom. Sinto saudade disso.
Eu concordo, assim, com os dois lados. Eu acho bom ela mudar e eu acho que ela se mantém relevante até hoje por causa disso, porque ela tá sempre mudando e tal. Eu acho que se ela continuasse sempre na mesma vibe, ela ia acabar perdendo a relevância que nem outros artistas perdem.
Artista.
Mas ela é artista, ela é artista. Então ela realmente pode fazer qualquer coisa que dá certo. Mas eu também sinto um pouco de falta dessa Gaga que, enfim, aparece sangrando no palco, uhum, e tocando piano com ódio. Enfim, eu sinto falta disso também, não vou negar. E espero que no próximo álbum ela volte às origens.
Próximo álbum?
KKK.
2030, vem aí.
Tá bom.
Sexto álbum.
É, ela virou um clichêzão. Ela fazia, inovava, igual você disse, né, Inácio? Ela inovava.
Sim,
mas agora ela tá fazendo coisa repetida de outros artistas.
Ai, gente, mas é isso. Vem aí o sexto álbum. Vem aí, vem aí. Um dia vai vir.
Um dia. Falando disso, um dia Michael Jackson foi vivo. E quando ele era vivo, ele gravou no VMA de 95, que foi uma performance muito icônica. E agora a gente vai ouvir um pouco.
Essa foi uma das músicas, né, que o Michael Jackson se apresentou no VMA de 95. Foi uma apresentação icônica, com muita dança mesmo, bem Michael Jackson, né? E quando você acha que a apresentação vai acabar, ele vai e emenda outra música em cima. É, na apresentação, ele cantou um medley incrível com o Slash. Cantou Billie Jean, Dangerous, que foi essa que acabou de tocar, e You Are Not Alone. É, nessa mesma premiação, em 95, ele ganhou um monte de prêmio. Ganhou vários, foi aclamado bastante. É, com a música Scream, com a irmã dele, Janet Jackson. Ele ganhou melhor direção de arte, melhor vídeo de dance e melhor coreografia nessa premiação.
Sabe, um performance de verdade. Performa tão bem que tem gente que acha que ele tá morto.
Cara, eu acho assim, memorável. A gente não tem nem palavras para descrever o Michael Jackson. É, as músicas que ele escolheu foram todas assim, que estavam repercutindo muito na época. E quando a gente escuta, dá aquela sensação de nostalgia. E também eu gostei muito da parte do Slash, o solo de guitarra. E é aquilo, né? O público enlouqueceu, ele foi aclamadíssimo mesmo, ele ganhou muitos prêmios. Eu acho que nessas apresentações que a gente vai falar hoje do VMA, todo mundo que se apresentou na mesma noite faturou muitos prêmios. Uhum. É, a Beyoncé faturou muitos prêmios, que a gente vai falar a seguir.
Spoiler.
A Gaga também faturou muitos prêmios. E memorável, para mim, muito bom. Acho que é uma das apresentações, das apresentações que eu mais gosto do Michael Jackson, tirando o Super Bowl dele, que também é icônico. E é isso, para mim foi, é perfeito.
É, enfim, não tem muito o que falar mesmo do Michael Jackson, as músicas são muito icônicas, ele é um artista assim, muito icônico, Billie Jean, uma música perfeita. E assim, é isso, a apresentação tem muito foco no visual, é muito bom. É, eu fico muito impressionado com as coreografias que ele faz, que são muito sincronizadas. Sim. Todo, é, tipo, é muita gente no palco, todo mundo faz os movimentos certinhos e o movimento baixo para a música. Acho isso muito bom.
E o conceito.
É o conceito puro. Eu nunca tinha visto essa apresentação, para ser sincero, eu só vi para gravar o programa mesmo e realmente me impressionei muito, muito bom.
É um absurdo até ele entrar em primeiro lugar, porque ele deixou um legado para todos os artistas que vieram depois, com essa... Ele e Madonna, né? Com essa vibe de performance, que não era tão espetacularizado. Então, gente, não era espetáculo.
Que... Espetacularizado.
Isso, obrigado. A dicção aqui falhou. É, como depois acabou virando, né? Essas premiações viraram... Sabe, um dia que a família se reunia, os amigos, pra assistir e esperar, e ficar esperando os artistas que eles iam trazer de novo. E eles realmente traziam alguma coisa de novo.
E é muito mais uma união de figurino, coreografia e, tipo, todo o conceito com a música do que só a música em si. E essa tendência foi lançada, tipo, lá no começo, com o Michael Jackson, Madonna.
Sim, eu acho importante ressaltar isso mesmo, que depois dessa performance do Michael Jackson... E algumas da Madonna, o VMA virou isso. É o local onde os artistas vão para mostrar todo o seu potencial nas performances. Então, o Michael e a Madonna, eles realmente meio que começaram esse negócio de performances extremamente perfeitas, extremamente aclamadas, extremamente bem pensadas. Tipo, não só subir num palco e dançar. Tipo, tem todo algo por detrás, entendeu?
Sim, eles trazem tudo. Tem dança, tem visual, tem participação de slash, uma performance completa. Realmente, é, que como por ser uma performance muito do começo da premiação, é, colocam um nível de qualidade muito alto para os próximos. Talvez hoje a gente não veja mais tanto isso, mas a gente vai falar mais à frente.
É, tem dança, né? Que já é muita coisa para hoje em dia.
Sim,
né?
Fez um
violão. Um violão demais. Faz um VMA. É, agora vamos para o terceiro lugar com a princesa do pop e rainha do playback, Britney Spears. Slave for You.
Watch me. Get it, 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 get it,
Como uma boa seguidora do legado de Michael Jackson e Madonna, Britney Spears sempre arrasava nas performances, inclusive tá arrasando muito lá em Las Vegas. Ah, não, ela foi, tá em casa, né, já, que ela teve aquela call, mas lá. É, mas ela sempre trouxe, botou o coração nas performances e esse sempre era o seu forte. Inclusive, ela era muito criticada, e até hoje é criticada, pelo uso de playback. É... Mas Lay For You, sem dúvida, foi um marco na cultura pop. Trazendo uma cobra para a apresentação, ela inovou muito e com um conceito meio jungle, que depois foi seguido por diversos artistas, inclusive, quem eu sou muito fã, Nicki Minaj, que na apresentação de Anaconda, ia ter a cobra, mas a cobra tacou uma dançarina, e cancelaram. E cancelaram a cobra. Mas o conceito de jungle é muito famoso e até hoje era muito famoso e até hoje é muito famoso e muita gente adora esse conceito de verão, floresta, Amazônia, safe Amazônia. E é isso, o que vocês acham da It's Britney, Beach?
Cara, pra mim foi essencial, porque tipo, tem todo o conceito também que a Britney nessa época, ela ainda era vista pelo mundo, assim, não pelo mundo, mas por muita gente, como uma garotinha inocente, entendeu? Muita gente pensava que ela ia voltar a cantar aquelas musiquinhas, tipo Xuxa, que nem ela cantava. E, tipo, quando ela pega a cobra, quando ela faz esse conceito jungle, ela meio que fala que ela não é mais uma garotinha, que ela já é uma mulher. Então, essencial para a própria carreira dela e para o mundo pop. Porque o conceito jungle todo mundo usa, a Nick usou, a Katy Perry até deu assim... Mudou, né? Botou o roar, né? Mas ainda é o conceito jungle que a Britney trouxe.
E eu tô vendo aqui que no VMA desse ano teve uma influencer que homenageou a Britney, vocês viram? Ela foi no tapete vermelho com uma cobra no pescoço. Ela chama Tana Mongi, vocês conhecem?
Não.
Ela foi...
Não conheço, não.
Ela,
não
mas
não
ela foi no VMA, foi no VMA desse ano, e ela homenageou a Britney, indo no tapete vermelho com a cobra.
Aí muitos artistas aqui no Brasil homenagearam esse look, acho que foi nesse carnaval que a Pabllo veio vestida de Britney, sem a cobra, né? Porque ninguém quer morrer.
É pra poucos.
É perfeita a performance, um marco. Pra mim, visualmente, é a melhor da lista. Assim, questão de visual mesmo, do palco, cheio de coisa, cheio de gente, animais. Enfim, a Britney inventou a selva nessa apresentação. Ela é uma dançarina perfeita. Assim, como cantora, uma ótima dançarina. Mentira. Amo a princesa. Enfim, é isso. Eu sinto falta de apresentações como essa, que nem hoje, porque dessas apresentações de palco cheio mesmo, com muita produção, acho que hoje você não tem mais tanto isso, sabe? Enfim, levar uma cobra pro palco, ninguém mais faz esse tipo de coisa. Eu li uma matéria falando que a cobra tá viva ainda, fiquei feliz.
Ufa,
a cobra
Luísa Mel,
ufa.
Pode entrar.
Luísa Mel, pode ver a apresentação.
Assim, sinto saudade da Britney nas premiações. A técnica, eu acho que foi a última dela, mais recente, que foi com... Acho que é Jeezy, que foi aquela...
Foi
uma performance bem boa, apesar de não ser nada comparado com a antiga Britney, até porque ela era mais nova, agora tá quase se aposentando. Vai ganhar um Rio Card de aposentado, de idoso. E vamos estacionar agora. Mas assim, sinto saudade, mas ela continua bem boa. Você tem uma coisa pra falar?
Ah, cara, eu acho que é importante a gente lembrar de outra apresentação da Britney, que foi Britney, Christina Aguilera, Miss Eilish,
spoiler.
Que teve... Não, é spoiler.
Aí, Nath, você já saiu.
Gente, não é spoiler porque a Britney tá lá, entendeu?
Segurança, tira o Inácio.
A gente não vai falar da Madonna, não tenho culpa. Mas, tipo, eu acho que também é perfeita. Gosto muito dessa apresentação e da... Ah, o playback. Eu acho que, assim, todo mundo critica a Britney falando do playback, mas, assim, é a carreira dela, cara. Faz parte da performance dela, o playback. É triste? É. Porque ela não tem voz pra cantar? É muito triste. Mas ela é boa no que faz. O que ela fazia era performance, e a performance é perfeita, mesmo com o playback, que é meio triste.
Eu acho que é isso também. Ela... Se você olha a apresentação, você vai ficar vidrado assistindo, não tem como parar de olhar, realmente, Britney. Mas... E é isso, cara. O playback é um outro membro da Britney, né? Faz parte dela e...
Diferente de Lady Gaga, que fez uma apresentação super complexa, se deu totalmente para público e se jogou, se cobriu de sangue e ainda estava cantando de verdade.
Mas eu acho que foi a cobra, cara. Foi a cobra...
Tirou todo o fôlego dela.
Sim. Foi a cobra.
É isso, eu concordo também. Eu acho que essa questão do playback, eu passo pano pra Britney. Eu acho que ela tá totalmente autorizada a usar playback, justamente porque, cara, ela não, a gente tem que admitir que ela não tem a voz pra cantar. Então, se ela tentasse cantar, provavelmente não ia ficar bom. E ela compensa... Vamos ser sinceros. Mas, pra mim, ela compensa isso, sabe? Fazendo toda essa entrega visual, enfim, de inovação e tudo. Então, pra mim, ela tá autorizada. E é isso, sabe? Nem todo mundo é Lady Gaga, nem todo mundo tem fôlego pra fazer tudo isso e
nem
dançar ao mesmo
é Lady
tempo.
Gaga.
Me incomoda quando um artista que tem voz boa pra cantar usa playback e não faz tanta entrega visual. A gente vai falar disso mais à frente.
Em segundo lugar, a Kakura, Madonna.
I've been had, I was sad and blue.
Like a Virgin, da Madonna, música de 1984. A primeira apresentação ao vivo dela foi nesse VMA, que a gente está falando desse mesmo ano. Ela ficou no top da Billboard Hot 100 por 6 semanas seguidas. E... ela ficou por 6 semanas. E a performance, muito icônica, ela vestida de noiva, saindo de um bolo de casamento. Inclusive, gerou muita polêmica, porque muitas pessoas de organizações familiares e conservadoras falaram que ela estava usando símbolos como casamento e comprometendo os valores da família, usando essa coisa para poder falar de um teor sexual, como ela fala na música. Então, assim, muita polêmica e tal, mas ficou icônica e salva. Inclusive, ela está em segundo lugar aqui nessa lista. E também falar do retorno em 2003, no VMA, da Madonna, Britney e Christina Aguilera, igual o Inácio já falou, dando spoilers.
Ai, gente, acontece.
Que elas apresentaram a música e, bom, o revival foi muito icônico também.
Tá, eu quero começar falando que a gente tem que respeitar os mais velhos, entendeu? Algumas pessoas...
Né, apresentador?
Algumas pessoas nessas mesas não respeitam os mais velhos.
Estão querendo me silenciar, ouvintes.
Assim, e nessa época ela era nova. Não tão... nova.
Uma época, né?
Alguns 30 anos atrás, mas enfim.
Faz tempo.
É essencial pra mim essa apresentação, assim como a do Michael, porque é o que a gente já falou, eu vou repetir, que ela introduz esse conceito de performances bonitas, com todo um conceito. Like a Virgin, a música em si, como a Estela já falou, trouxe bastante polêmica. E é isso, para mim, perfeito. E eu também quero destacar outra apresentação que ela fez, com um Vogue.
Tudo!
Que, para mim, é melhor que essa de Like a Virgin. Tipo, mil vezes mais bonito, o cenário é perfeito, as roupas são perfeitas. Mas eu também tenho que destacar o Like a Virgin, porque... A voz, o negócio que não tem playback...
A voz, né? Uma coisa muito importante.
Eu acho que no Vogue ela utiliza o playback, assim, não em todos os momentos, mas no Like a Virgin ela não utiliza, por isso que é tão icônico e tão perfeito.
Aí, muito boa a apresentação, realmente, não tem o que falar. E como a gente falou antes, né, esse foi o primeiro VMA, essa de 84, né, foi a primeira edição do VMA, então faz tempo. A Madonna estava com 26 anos, faz tempo.
Faz tempo.
Faz tempo.
E... faz, é tempo.
Respeitaram, não,
gente,
okay?
Gente, chega de ageísmo por hoje. Então, é isso que a gente falou antes, sabe, estabeleceu ali o padrão de qualidade de todos os VMAs que vieram depois, deu o tom da apresentação. Enfim, ela falou ali, não, tem que ser nesse nível. Tudo que acontecer daqui pra frente tem que ser nesse nível pra cima.
Infelizmente,
gente.
Infelizmente, o nível não está sendo respeitado, mas enfim.
Mas ela deu o tom ali, deu a letra.
Deu a letra mesmo.
Eu sinto também que a Madonna, sei lá, não precisa de muito pra poder fazer uma apresentação maravilhosa. Tipo assim, ela tava de noiva no palco, só tinha ela, e mesmo assim foi uma apresentação icônica e perfeita.
É, sim, eu acho que esse negócio que você falou de estar só ela, eu acho que é o que torna mais icônico essa apresentação do Like a Virgin da apresentação de Vogue. Que Vogue tem todo aquele aparato, toda cenografia, os dançarinos, Like a Virgin não, é só ela ali sozinha e perfeita.
Assim, fiquei quietinho nesse bloco, mas é porque não tem muito o que dizer da Madonna, né? É Madonna.
Fecha o microfone dele.
Tô dando nome silencial, ouvinte. É, mas alguém...
Vocês já viram Cães de Aluguel?
Não.
Não.
Ah, é porque... Não, é porque tem um diálogo. É porque tem um diálogo em Cães de Aluguel. Em Cães de Aluguel sobre Like a Virgin. E aí os personagens falam que é uma música sobre sexo e...
Os cães?
Não, calma. Porque eles não são... eles são, tipo, os personagens do filme. Eles são...
Sim.
E aí eles falam sobre essa música. E aí depois a Madonna respondeu o Tarantino, que é o diretor do filme, sobre isso. Ela falou assim, não é sobre sexo, quentinho, é sobre amor. Ela disse sobre Like a Virgin. Então, assim, defendeu.
Ai, lenda viva.
Então, gente, agora vamos para o primeiríssimo lugar. Eu não tenho nada para falar mal dessa pessoa, o Inácio já está me olhando com uma cara estranha. Mas eu não tenho o que falar.
Vem aí.
A maior gado desse Brasil. Desse Brasil, não. Desse planeta. Beyoncé com medley de Lemonade. You pass it off so cavalier, but even that's a test. Constantly aware of it all, my lonely ear pressed against the walls of your world. I'm
praying to catch you whispering. I'm praying to catch me listening. I'm praying to catch you whispering. I'm praying to catch me. I'm praying to catch me. Nothing else ever seems to work, like the smile on your face. When it's only in my memory, it don't hit me quite the same. Maybe it's a cause for concern, but I'm not at ease keeping my head to the grave. I'm praying to catch you whispering. I'm praying to catch me listening. I'm praying to catch you whispering.
Bom, gente, é isso. Como a gente estava falando de qualidade, né, com a Madonna, a gente continua com qualidade, com a Beyoncé, que não decepciona nunca em nada. Só para falar um pouquinho desse medley que ela fez, que ela começa com Pray You Catch Me, que para mim é o momento principal da apresentação, que ela está no meio cantando e tem outras dançarinas negras em volta. E toda vez que faz esse tec, que seria tipo um barulho de tiro, uma dançarina cai, o chão fica todo vermelho, então a passagem do branco para o vermelho é muito bonita. E logo depois dessa música, ela começa a cantar Hold Up, aí ela vem com aquele taco de beisebol, como tem no clipe, ela quebra a câmera, que também é muito maneiro. Depois ela vem para Sorry, que eu gosto muito da coreografia de Sorry, tanto como a do Formation, mas eu, sei lá, não sei, tenho um sentimento especial com a coreografia de Sorry, que eu acho muito bonita. Depois ela canta Don't Hurt Yourself, que ela meio que muda de palco, ela vai andando, cantando para ir para outro lugar, aí o palco pega fogo, que é memorável, e começa a performance de Formation, que fecha tipo tudo e é perfeito. E para mim o destaque, como sempre, da era do Lemonade, e também antes, da Beyoncé, são as dançarinas, é a dança, é a música, é tudo, é simplesmente perfeito. E também tenho que ressaltar que a câmera, ela pega um ângulo de cima e as dançarinas fazem o formato do símbolo de Vênus, que é aquele formato famoso do símbolo do gênero feminino. Então, é a Beyoncé, nessa apresentação, falando da importância da cultura negra e da importância das mulheres. Memorável, perfeito. É, merecidíssimo em primeiro lugar. E eu não tenho o que falar, porque como é que vou dar adjetivos para a perfeição, sabe?
Então, assim, sem shade, mas quem sabe faz ao vivo, né? É, Beyoncé sempre entregando performances perfeitas. Não tem nada o que reclamar, porque ela é realmente uma artista que cuida de todos os detalhes para que o espetáculo seja perfeito. É, da música, dos efeitos, do jeito que ela brinca com a câmera, como se estivesse quebrando, com os fogos, com tudo. Ela pensa em cada detalhe. E eu acho que dá para perceber que o detalhe faz a diferença no todo quando tem a parte das dançarinas, como o Inácio falou, que elas vão caindo, você não sabe muito bem o que está acontecendo, porque a câmera fica de frente para a Beyoncé, e depois ela pega de cima e tem o símbolo de Vênus. Então, assim, você realmente vê que ela pensa em tudo, em tudo.
Cara, perfeito, porque ela canta 5 músicas do Lemonade, e as 5 músicas estão, tipo, muito importantes, muito fortes, e ela consegue fazer a transição para cada música de forma perfeita. Então, merecidíssimo em primeiro lugar da melhor apresentação do VMA. E é isso, saudades, é o que resta, né? Que
é realmente impecável a performance. A Beyoncé é uma artista completa, porque, enfim, ela tem todos esses conceitos que a gente falou hoje, ela traz. Ela traz a entrega visual, o vocal perfeito, coreografia, tem tudo. Então, perfeito. É, acho que o melhor momento da performance para mim é na transição de Hold Up para Sorry, que, enfim, as mulheres estão com uma tinta, tipo um neon, acho muito bonito. Enfim, muito bom. Mas, para mim, a performance mais icônica da Beyoncé continua sendo a de Love on Top, no VMA, não sei, 2011, 2013. Foi que ela Blue. Fica... É, que ela fica subindo de nível na música, tipo, até no final que ela tá berrando mesmo, perfeito, e no final ela anuncia a gravidez.
Essencial.
Eu acho que é um marco.
Essencial.
Um marco.
Inclusive, depois dessa apresentação, ela venceu 8 das 11 categorias que ela tava concorrendo no VMA de 2016.
Artista,
inclusive,
né?
O prêmio da festa, vídeo do ano, pelo clipe de Formation.
E eu acho importante que a Beyoncé, ela, apesar de o Lemonade ser um álbum, assim, dos gados, é um álbum que também trata de assuntos muito importantes, como o feminismo e o racismo, que muita gente acusa ela de comercializar essas pautas, mas eu acho importante uma artista do nível dela trazer assuntos tão importantes para o mundo, de forma geral, porque ela é uma artista 100% global e todo mundo conhece Beyoncé.
Pois é, na noite ela também se tornou a artista com mais troféu no VMA. Depois dos 8 prêmios, ela conseguiu 23 troféus e ultrapassou a Madonna, que tinha só 21. Só, né?
Só 21.
Poxa, a Madonna foi...
Pelo menos a Beyoncé tá viva ainda, né? Tem chance de ganhar mais.
O desrespeito.
Natanael, por favor, desliga o microfone dele, por favor.
Eu não posso perder a oportunidade.
Cara, eu acho que a Madonna... Assim, o álbum que ela lançou, Madame X, é bom. As pessoas não entenderam o conceito direito.
Não, eu gosto da Madonna, de verdade. Eu só brinco assim, sabe, gente? Mas a Madonna também...
É brincalhão assim mesmo.
É uma performance... É uma performance muito boa. Mas eu acho que a Beyoncé tem feito coisas maravilhosas. E depois daquele foi o Homecoming, né? Que foi
sim.
O da Netflix, que foi do Coachella.
Coachella.
Eu acho muito difícil ela superar, porque ela fez ao vivo aquilo tudo, tinha uma banda. E apesar de sempre ter, às vezes, sempre não, né? No primeiro dia, por exemplo, tem um errinho ali de lado, que ela, sem ela ter noção do todo, ela tem noção que ela tá na posição errada, então ela se conserta. Mas no segundo dia já tá tudo certinho. Eu acho muito difícil ela superar, mas a gente sempre pensa isso. Teve até aquela performance, quando ela estava grávida, dos gêmeos, que a cadeira fica inclinada. Eu acho, assim, perfeito, e ela tem uma confiança no que faz.
É só pensar no The Gift, o álbum que ela lançou junto com o filme Rei Leão, que ela dublou. Tipo, ninguém estava esperando o The Gift. É perfeito, é um álbum lindo, tem tipo todo o conceito. Então, a gente fica pensando que a Beyoncé nunca vai se superar, mas... A gente não pode afirmar isso, porque sempre vem aí, entendeu? Ela sempre tá pensando em alguma coisa. Eu queria saber o que ela tá pensando agora. E é isso. Mas falando só um pouco mais da Madonna, eu acho que a Madonna, ela chegou no nível que... Qualquer coisa que ela lance, mesmo que ela não consiga prêmios, eu acho que é essencial, entendeu? Eu acho que ela existe.
Ela tem um legado.
E é importante.
Não precisa mais provar nada. Não precisa mais fazer um sucesso isso. Absurdo, porque ela já tem o nome dela feito.
E eu acho que a Beyoncé tá meio que entrando já nessa vibe, que ela não precisa.
Sim.
Tanto que o Lemonade, ele foi lançado no Tidal e ficou exclusivo lá
anos.
Até...
Exatamente.
Eu só fui ouvir esse ano, inclusive, quando saiu no Spotify.
Eu assinei o Tidal, né? Eu sou gado. O álbum de gado, o gado tem que ouvir. Então, O Lemonade ficou no Tidal durante um tempão e agora já tá no Spotify. Mesmo estando só no Tidal, o álbum, sei lá, vendeu tipo muito, porque também teve no iTunes pro pessoal comprar. Então o pessoal foi obrigado a comprar quem não quisesse assinar o Tidal. E mesmo assim ficou em primeiro no Worldwide na época e nos Estados Unidos. Então assim, Beyoncé, o que falar dela? É uma lenda.
E eu acho que se a Beyoncé, ela entrar nessa vibe da Madonna de tipo, eu não brigo mais por prêmios, eu não quero essas coisas. Eu acho que pra mim é bom, porque quando a Madonna entrou nessa fase, ela começou a fazer trabalhos completamente... Não que antes não fossem genuínos, não vou falar isso, porque eram. Mas ela, tipo, ela faz o que ela quer, quando ela gosta, o ritmo, entendeu, dela, entendeu? Ela não fica forçando nada. E eu acho que se a Beyoncé, quando ela nesse ritmo acelerado dela, que ela já tem, que ela gosta, de toda a produção dela, se ela entrar num ritmo mais calmo, começar a pensar mais no trabalho, vai vir, tipo, só a perfeição. Então, estou muito ansioso que ela entre nessa fase Madonna. E é isso. E agora, só para mudar mais o assunto, quero saber o que vocês acham do VMA atualmente. Eu vou dar minha opinião e, pra mim,
tchau, Vinícius.
Horrível.
Vou sair daqui.
Pois é, né? Porque depois de lembrar de tantas apresentações icônicas antigas do VMA, a gente compara com as de 2019 e, sinceramente, não dá. É, não é a mesma coisa, não. Nossa.
Não dá pra defender, realmente.
Não dá.
Esse de domingo, acho que não teve nada pra se orgulhar. Sabe, acho que talvez o ponto alto tenha sido a Normani mesmo.
Como sempre, né?
Mesmo assim, teve crítica porque ela usou playback. Mas eu passo pano pra ela usar playback porque, assim, apesar de me incomodar um pouco porque ela tem a voz, a performance tinha muita dança, tinha muita coreografia. E a primeira performance dela, ela tava nervosa, queria entregar uma coisa, assim, impecável. Então, eu acho que foi ponto alto mesmo.
Pra mim, o ponto alto foi a Missy Elliott, foi a homenageada. E ela cantou vários sucessos dela, a nova música dela, que é muito boa. É, o vídeo é lindo, a estética. E, pra mim, foi o ponto alto, assim. Deu aquela sensação de nostalgia, aquela música que ela canta com a Ciara. Então, mas, assim, de resto, o que eu vou falar? Tipo, Shawn Mendes e Camila Cabello.
Ah, eu ia falar disso.
Cara, acabou. Sem condições,
quer dizer, eu acho
cara.
Que, assim, a gente não precisa vir um falar. Enterro. Porque, gente, tá podre. Essa música... A música é podre, a performance foi podre. Foi, tipo, a pior da noite, sendo que a noite teve zilhões de apresentações podres.
Cara,
como é que ela consegue ficar em pior das piores?
Cara, eu acho, tipo, um absurdo. De todas as performances que a gente falou hoje, tipo... E até as que a gente não falou, que não ficaram tão famosas, o artista fazia o mínimo de esforço, entendeu? Eu acho, tipo, patético você pegar um violão, botar uma regata e ficar lá cantando e falar que aquilo é performance. Não é. Não é. Pra mim, é, sei lá... O show do Rock in Rio. Então, não falar mais nada, não.
E você tá numa apresentação que já teve esse tanto de apresentações icônicas.
De respeito.
É, exatamente. Porque você tem o palco e você não usa, sabe? O que que...
É difícil até manter o padrão, né? Tipo assim, depois de tanta gente boa que a gente falou aqui, você tentar manter um padrão é complicado, só que aí... Também...
Mas tente, ao menos, rogue.
Não, ter um padrão não precisa, assim... necessariamente ser tão bom quanto da Beyoncé, quanto da Madonna, quanto da Britney, mas ter qualidade.
Tenta, né? Sabe?
Não tem, exatamente. É uma coisa que não tem qualidade. É, tipo, absurdo de ruim, não é? Ah, não tá tão bom quanto da Beyoncé. Porque não, está horrível. Difícil, tipo, escolher a palavra aqui.
Por mais que eu não goste de Lover, eu não goste de Need Calm Down, a Taylor Swift... Assim, não acredito que eu falei isso, mas pelo menos ela tentou, entendeu? Pelo menos botou lá um negócio rosa, um show da Xuxa, sabe? Ela fingiu.
Ficou bom, ficou. Mas ela encheu o palco de gente.
Sim.
Gente, aquilo dali parecia a lotação do 107, hora de rush. Lotação do Tronca 1. Que isso, gente? Um zilhão de pessoas.
Eu não acho nem assim que, tipo, ah, tá horrível, tá muito ruim. Mas assim, sabe, não tem mais nada. Não tem mais nada que você olha e fala, uau, isso vai ficar pra história. Tipo, nossa, e You Need to Calm Down ganhou o vídeo do ano, né? Gente, o que que é isso, sabe?
Pra ter uma noção do quão ruim tá.
Tipo, não foi o vídeo do ano, definitivamente. Tem vídeos muito melhores que esse. Mas eu acho que mesmo os melhores não se comparam com antigamente. Mas eu acho que, assim, o nível da premiação realmente caiu muito. E eles são muito criticados porque eles só dão prêmio pra quem tá lá.
Sim.
Então, tipo, teve a Ariana, que foi indicada, sei lá, 15 prêmios. E levou 2 porque ela não foi. Então, acho que a Billie Eilish também foi indicada um monte de coisa. Levou pouco porque não foi. Então, acaba que fica ruim por causa disso, sabe? Não tem credibilidade. Eles deram pra Taylor Swift porque ela foi.
Exato.
Aí, ganha o vídeo do ano com um vídeo muito fraco, aquele de Need Calm Down. Acho que até o Smi é melhor. Então...
Uma coisa que eu gosto da Beyoncé, que eu acho que os artistas não estão fazendo isso, pelo menos eu lembro de poucos, pelo menos que eu acompanho, é que passaram a usar a premiação como palco. Não só o palco estrutura, mas usar toda a estrutura da premiação.
Sim.
É, os corredores, tudo para usar como sua performance, para usar a premiação como uma obra de arte. Não só o que acontece no palco, o que acontece ali do lado de outros cantores, do pessoal que está lá vendo. Isso eu sinto falta. O pessoal só fica ali no palco e acontece que nem aconteceu com a Taylor Swift, com essa superlotação. Eu tenho certeza que se ela tivesse espalhado mais esse pessoal... para performar fora do palco, teria ficado uma coisa muito mais bonita e muito mais memorável, talvez.
Tipo, a da Rosalía, que eu até gostei dela cantando, até me surpreendeu um pouquinho, não muito, mas me surpreendeu. Ela começa no palco lá atrás, com um cenário todo bonito, aí a gente pensa, nossa, vai rolar alguma coisa, vem aí. Aí, tipo, ela encontra o Ozuna, anda para frente e canta aquela música dela que eu esqueci o nome, enfim. É o que você falou, ninguém usa o palco, ninguém tem criatividade, ninguém quer fazer nada... tá preguiçoso, a audiência tá caindo.
É, tá caindo muito. É isso que eu ia falar. Essa queda de qualidade tá se refletindo, as pessoas estão sentindo isso, não só o top 5. É, em 2010, teve 11 milhões de espectadores, o VMA. Em 2011, foram 12, foi a maior audiência da década. É, em 2013, também teve uma audiência alta. E depois daí, foi ladeira abaixo. É, começou a cair para 8 milhões, 5. E o de 2019 foi a menor audiência dessa década. Teve 1 milhão e 900 mil espectadores. Assim, uma coisa baixíssima para uma premiação que, uma vez, já teve um nome muito grande. Então, as pessoas estão sentindo isso. Assim, que ninguém está se esforçando mais. A própria premiação não está mais premiando realmente os melhores. Então, está tudo ruim.
Assim, vale lembrar que, por exemplo, que eu acompanho, estou falando de minha propriedade, que eu tenho propriedade para falar. Tem a Queen Radio, da Nick, que é pelo Apple Music, tem média de 2,5 milhões a 3 milhões de ouvintes por programa. Então, é tipo assim, é muito absurdo, é muito pouco.
Muito pouco.
1 milhão de vídeos tem o quê? O vídeo, sei lá, de qualquer artista, mais ou menos, que lança uma música.
Leak vídeo de qualquer um. Se alguém lançar um leak vídeo, pega 1 milhão.
Se eu lançar um vídeo meu falando bom dia, ouvinte, vai ter 1 milhão.
Vai ter 1 milhão, entendeu?
Esse podcast.
Vai ter 1 milhão de ouvintes.
É ridículo o que tá acontecendo. Sabe? As premiações eram tão prestigiadas, tão importante pros fãs, porque era a chance de ver os artistas que eles tanto amam. Eita! Tanto amam. É, performando, cantando, trazendo conceito. Porque muitas vezes não, o videoclipe ainda não saiu, então é a chance do artista trazer o conceito que ele vai trabalhar no vídeo, no álbum, para o palco. Então eu sinto muita saudade disso, de conceito, e é isso, galera.
E eu acho que acaba virando um ciclo essa coisa, porque aí a audiência vai caindo porque os artistas não estão se esforçando, e aí como a audiência cai, o programa deixa de se tornar relevante, aí cada vez menos artistas vão também. Que essa edição teve vários que simplesmente não apareceram, tipo a própria Ariana. Ela não foi. Ela foi ano passado, cantou Agora Eu Amo, inclusive foi muito bom. É, mas nessa ela nem se incomodou em aparecer, nem a Billie Eilish. Então eu acho que vai ficar assim, sabe? Cada vez menos gente vai comparecer e a gente vai ficar com uma premiação só de quem tava lá.
A última premiação que eu lembro que, tipo assim, foi icônica, que teve esse uso do palco bem, foi aquele da Jessie J, da Ariana e da Nick. Que a Nick trouxe o Anaconda, depois... Não, primeiro foi a Ariana, que trouxe o conceito de Break Free. Aí depois foi a Nick e depois a Jessie J e as três juntas. Que você viu que teve, tipo, uma mudança de palco, teve uma união. Eu achei que isso é performar. Isso é muito medíocre ainda pelo... Que já foi apresentado pelo VMA. Então, assim, é triste, mas eu não assisto mais nada. O único evento que eu acompanho hoje em dia é o Met Gala, e é isso, que é chato, mas pelo menos às vezes tem briga.
A gente acompanha pra fingir, né? Pra poder ter assunto no dia seguinte, porque...
Pra poder falar no top 5.
Pra poder fazer o top 5, exatamente, por vocês.
Met Gala, então.
Bom dia.
Mas é isso, gente. É muito triste ver essas coisas. Se a Camila Cabello e o Shawn Mendes performar mais alguma coisa, eu juro, vou fazer uma petição.
Mandar cancelar.
Pra eles separarem, mandar eles pra um planeta aí. Não,
isso você só dá um tempo, porque alcançou o primeiro lugar na parada.
Semana que vem o término
pode
real.
Pode esperar eles terminarem, porque assim, não precisa mais.
É muito triste, sabe?
É deprimente ver Camila.
Até a Normani, eu esperava alguma coisa, assim, ela trouxe muita coisa boa. Mas teve aquele playback, sabe? Eu acho que ela poderia, no momento que ela ia fazer aquelas piruetas e tal, ela poderia botar só a batida e tal, depois dar um tempo e voltar a cantar como tem que ser feito. Mas é isso, galera.
Eu acho que é isso. A gente espera que um dia os artistas voltem a acreditar no potencial do VMA para lançar trabalhos bons, performances boas. Mas, por enquanto, a gente fica com o legado de Madonna, o legado de Michael, Beyoncé. Quais são os outros?
Britney
também, memorável. Isso. E é isso, a gente vai ficar revendo as coisas até começarem a fazer bom de novo.
YouTube tá aí para isso.
Exatamente.
Então, gente, esse foi o nosso top 5.
Obrigada, ouvintes. Até a próxima.
Obrigado, ouvintes. Até a próxima.
Obrigada, ouvintes. Até a próxima.
Tchau, ouvintes. Obrigado. Até a próxima.
Ouçam o Top 5 e sigam o Áudio Ativo em todas as redes sociais para ficar acompanhando e dar sugestão do Top 5 ou do Cine Boteco ou qualquer outro programa para a gente fazer.
Pois é, Cine Boteco a gente precisa fazer mais. Então, assim, aceitamos sugestões de filmes para ver e falar sobre.
E assuntos também.
Assuntos também.
Como tem os streamings que a gente pode... Sim, a gente tá querendo falar aí. Talvez venha, talvez não venha. Fique atentos.
Pode falar qualquer assunto que a gente fala. Só qualquer coisa a gente tá falando, entendeu?
Então, gente, esse foi o Top 5. Obrigado por ouvirem até aqui, apesar dos surtos e da gritaria. Muito obrigado. E é isso. Tchau, tchau.
Top 5. O que é top na Audioativo?
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.